Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação. Agora para falar com o setor de hortifruti, após alguns anos de negociação, a Colômbia deu sinal verde para exportar, para comprar maçã do Brasil. Então a gente vai saber um pouquinho agora do que se trata essa negociação, quanto que a gente pretende embarcar aqui para o nosso país vizinho, mas a gente precisa entender também como é que os impasses na Colômbia podem afetar esse mercado que acabou de ser aberto aqui para o nosso país. Mas eu convido aqui para explicar para a gente como é que foi essa negociação e como é que deve ser esse acordo daqui em diante. Eu convido aqui o Celso Zancan. O Celso, ele é diretor comercial e logística do mercado externo da ABPM. Celso, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos.
Celso,
Bom, diga.
perdão, pode continuar.
Não, não, é que você fez a introdução, eu estava ouvindo, eu já estava entrando com o assunto em si, né? Eu não sei se é isso mesmo, né?
Vamos lá, então, Celso. Primeiro de tudo, mais de 5 anos de negociação entre o Brasil e a Colômbia para liberar esse mercado e finalmente nós temos esse sinal verde para fazer esses embarques, né? O que que isso significa para a gente? Qual é a importância da gente conquistar mais esse mercado colombiano? Como é que você conta para a gente como é que foi essa negociação e como é que deve acontecer daqui para frente?
Bom, a negociação, como todo mundo sabe, né, quando a abertura de um outro país, sempre tem protocolos fitossanitários, porque as doenças são diferentes, tem restrições para doenças, para pragas, e comercialmente também, né, os países normalmente, quando eles abrem o mercado para um produto, eles querem em troca a liberação para outros produtos deles, né, que tem a contrapartida. Então, isso são negociações fitossanitárias e diplomáticas, então essas coisas acabam se arrastando um pouco. A Colômbia, ela vem dando sinal que gostaria de importar nossas frutas, porém tinha uma praga aí que se chama grafolita, que eles estavam exigindo que fosse um país livre de grafolita. E nós não somos livres de grafolita. Nós temos grafolita, mas controlamos ela, né? Só que eles importam mais da metade da fruta que eles importam do Chile. E o Chile tem grafolita. Então, essas argumentações. Então, veio o pessoal do Ministério da Agricultura deles aqui, estiveram unidos com o Ministério da Agricultura, com a Embrapa, com os produtores, e a gente mostrou a organização do setor, os controles que se faz. Eles têm exigência também em mosca das frutas, que se faça a quarentena. Então, tudo isso foi mostrado e ficou claro que o nosso controle ele é satisfatório. E depois, na hora da saída do contêiner, o Ministério, naturalmente, ele faz a avaliação, tem algumas pragas que são livres de partida. E, finalmente, esse ano acabou liberando, mas acabamos acertando todos os detalhes, que tem algumas certificações que são de campo, que os agrônomos privados fazem em comunhão com o Ministério da Agricultura. Isso tudo acabou se ajustando no mês de abril deste ano. Então, os primeiros containers, eles acabaram saindo agora em maio, né? Uma empresa mandou dois containers. Outras empresas, nós estamos ainda agora fazendo uma prospecção de clientes, distribuidores, rede de supermercados, né? Diretamente, via PEX, para poder exportar. E como nós comentamos anteriormente, a Colômbia está passando por um processo lá de protestos e tal, então está um pouco difícil chegar nos portos e distribuir essas frutas. Mas é isso, a gente sabe que isso é momentâneo, é de alguns meses. Esse mercado ele abriu e abriu para o futuro, né? Então, falando um pouco mais sobre esse mercado da Colômbia, a Colômbia ela praticamente não produz maçãs. E é um país, de certa forma, populoso e importa em torno de 100 mil toneladas por ano de maçãs. Então, ele tá entre os grandes importadores. Os grandes fornecedores de maçã hoje para a Colômbia é o Chile. E o Chile, em termos de logística, ele está melhor do que nós, né? Ele tá numa costa mais próxima. E os Estados Unidos também mandam bastante frutas para a Colômbia. E agora o Brasil, né, que nós estamos entrando. Diga.
Celso, eu queria entender melhor quando é que a nossa primeira carga saiu daqui?
Fazem a primeira carga faz umas 3 ou 4 semanas, porque aqui a nossa logística com via uma parte terrestre até porto e depois ela é via marítima, leva em torno de 17 a 20 dias. Então acredito que esse produto deve estar chegando lá. Eu não tenho maiores detalhes, porque é uma empresa privada, eu conversei com eles, mas eles não me passaram todos os detalhes de como foi isso. Mas a fruta deve estar no porto de Cartagena, ainda não foi distribuída na Colômbia. Essa é a informação que eu tenho.
Claro. E Celso, você trouxe para a gente então que a Colômbia importa em torno de 100 mil toneladas de maçã ao longo de todo o ano. Quanto disso, quanto dessa carga o Brasil deve ser responsável daqui para frente? A gente já consegue ter noção dos nossos números?
Sim, nós temos algumas pretensões, né? O Brasil hoje, esse ano, o Brasil aumentou a exportação em relação ao ano passado, até o momento, 100%. O ano passado, 90%. O ano passado, até o mês de maio, nós tínhamos exportado 42 mil toneladas. Esse ano, nós exportamos 80 mil toneladas. Nós temos uma safra de melhor qualidade e temos o câmbio também mais favorável. E o Brasil ele está num processo de aumento das exportações. Nós estamos ampliando o leque dos países que a gente exporta. Para você ter uma ideia, esse ano, o país que mais... Isso é um pouco dinâmico, né, de um ano para outro, mas esse ano, o país que mais importou foi a Índia. Até o momento, foram 22 mil toneladas. Depois vem Bangladesh com 19 mil toneladas. Em terceiro, a Rússia, com 12 mil toneladas. Nós esperamos com a Colômbia, como é do hemisfério sul e a gente pode exportar o ano inteiro, diferentemente do hemisfério norte, que a janela se fecha agora em junho, nós esperamos exportar pelo menos 10 mil toneladas. Pelo menos 10% do mercado o Brasil tem condições de atender, porque nós temos as variedades que eles querem, né? Que é Gala e Fuji. Então atendemos bem ao sabor do consumidor colombiano.
E Celso, já que você trouxe para a gente que o Brasil tem condição de ampliar esse leque, né? Tem mais algum país que a gente está em negociação, que pode ser que a gente tenha novidades daqui para frente?
Nós estamos solicitando, nós estamos trabalhando com o Ministério para alguns países alguns asiáticos, né, como Tailândia, Singapura, são países populosos que importam bastante maçãs e que hoje nós não temos protocolo. E mais o México, né, que o México também é um grande importador. E basicamente quem atende México é Estados Unidos, então também é um país. Então é México e mais uns 3 ou 4 países asiáticos, como eu falei, Tailândia, Singapura, que são países bastante populosos, importam bastante. E a questão, como eu falei, a questão fitossanitária e às vezes questões diplomáticas mesmo, né, de acerto de produtos, né? Exportamos alguma coisa, liberamos para importar outras. E é importante essa diversificação, porque como eu comentei anteriormente, a dinâmica dos países. O ano passado, o país que mais importou foi Bangladesh, e esse ano é Índia. Então, muda um pouco isso de um ano para outro, de safras locais, de algum fornecedor local, alguma coisa assim. Então, quanto mais países nós tivermos, protocolo, aí a gente fica melhor organizado, né? Se diminuir de um lado, a gente aumenta no outro.
E Celso, do lado para o mercado as notícias elas são positivas, a gente vem avançando, mas como é que está o nosso lado produtivo? A nossa safra vem se desenvolvendo sem maiores problemas, o produtor brasileiro ele está interessado nessa questão da exportação, como é que você avalia isso?
Sim, o produtor ele está interessado. Esse ano, claro, houve aí um interesse maior em função do câmbio, né? Mas o setor ele tá bastante profissionalizado. Nós temos variedades modernas, temos o grupo Gala que exporta para o mundo inteiro. Os produtores estão investindo bastante em reconversão de pomares, nem tanto em ampliação de área, mas reconvertendo pomares, trabalhando com sistemas mais modernos, com clones mais modernos. Então, a nossa qualidade ela está aumentando. Hoje, com muitos pomares com telas antigranizo, né, que é um grande problema para o setor, porque imagina, um granizo de 5 minutos, ele pode liquidar uma safra. Né? Então, a gente brincava que você dorme rico, acorda pobre. Né? E hoje a gente está mitigando isso com colocação de telas. Aí, com isso, a gente consegue ser mais regular na oferta de frutas, porque o mercado externo ele conta muito isso. Ele começa a se organizar, a trabalhar e conta com o fornecimento, né, todos os anos. Se você ficar um ano sim, aí o outro ano tu diz não brinco mais, aí você não cria esse mercado, você não consegue ampliar esse mercado. Né?
E, Celso, vou aproveitar que você trouxe a questão do granizo. A gente sabe que o clima é um fator que tem impactado aí nas mais diversas culturas, na nossa produção aqui no Brasil. Para o caso da maçã, a gente teve algum impasse por conta dessa irregularidade de chuva em alguma região ou tudo ocorre dentro do que era esperado?
Bom, assim, o clima... Nós temos um clima que se chama... Né, semitemperado, subtropical, alguma coisa assim, né? A maçã, a grande maioria, é de clima temperado. Então, nós estamos numa latitude um pouco no limite, né? Nós temos uma latitude no limite. A região que produz aqui é uma região de latitude, né? De 1.000 metros para cima. Então, latitude no limite, mas tem uma boa altitude. Então, a gente consegue produzir. Mas sofremos, em alguns anos, com falta de frio, principalmente. Falta de chuva, a maçã é muito resistente quanto a isso. Está se fazendo alguns trabalhos de irrigação, mas ainda não estão consistentes assim. Para nós, o grande fator é invernos regulares e frios. No mais, quando se fala em mudança climática, eu trabalho nesse setor há 30 e poucos anos, e as estatísticas que a gente tem de dados climáticos de 70, 80 anos, me parece um pouco cíclicos, assim, né? Tu tem um período que esfria mais, outro período esquenta um pouco mais. Então, assim, as variedades que nós trabalhamos aqui, que nós elegemos, elas se comportam bem nesse clima. Temos maçãs de boa aparência e com muito bom sabor. Inclusive, nós ganhamos, né, alguns mercados pelo sabor da nossa fruta. Então, assim, é um clima... Os estrangeiros que vieram para o Brasil produzir maçãs da Itália, da Argentina, assim de outros países, eles vieram com um pacote pronto de um clima mais frio e não conseguiram avançar aqui. Eles não conseguiram entender a aspereza do nosso clima aqui e acabaram indo embora. Os produtores hoje que estão no Brasil são produtores tupiniquim, são produtores brasileiros. E a gente leva um minuano no lombo ali, mas nós aprendemos a trabalhar com esse clima.
E, Celso, diante de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, qual que é a expectativa do setor para esse segundo semestre?
Bom, assim, a safra brasileira do ano passado foi uma safra relativamente pequena, em função de que o inverno de 2019 ele foi um inverno fraco. Então, a safra de 2020 foi uma safra de 950 mil toneladas. Este ano, então, assim, o inverno de 2020 foi um inverno bom. Então, assim, os pomares vieram, de certa forma, descansados, porque a maçã, se você produzir demais, ela alterna, ela tem esse problema da alternância, né? Uhum. Então, os pomares vieram, de certa forma, descansados e tivemos um inverno bom em 2020. Então, a safra desse ano, ela foi um pouco acima da média. Então, a safra desse ano, ela está entre 1.200.000 e 1.250.000 toneladas. Mas como aumentou a exportação, então teve um bom escoamento da fruta até agora, o mercado interno, por enquanto, ainda segue um pouco pressionado pela oferta, né? Porque muitos produtores pequenos, com dificuldade de armazenagem, acabam trabalhando essa fruta no mercado. Mas isso está terminando. A expectativa para o segundo semestre é uma expectativa boa, porque nós temos aí uma fruta armazenada de boa qualidade, tem uma boa qualidade, e a nossa economia dando sinais que está avançando. Então, estamos com uma boa expectativa para o segundo semestre.
Celso, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua participação. Eu deixo o convite aberto para você voltar mais vezes, para a gente continuar acompanhando aí esse novo comprador, essa nova negociação com a Colômbia e ver também como é que segue o setor daqui para frente. Obrigada, viu? Bom final de semana.
Igualmente, estamos disponíveis.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Celso. Ele trouxe para a gente um pouquinho do que está acontecendo no mercado de maçã aqui no Brasil. Após 5 anos de negociação, a gente conseguiu, então, a liberação para exportar para a Colômbia. A gente sabe que o país lá está enfrentando uma série de protestos, ondas de violência, há bastante impasse na logística. Os portos, eles estão paralisados há mais de um mês. Então, a primeira carga que saiu do Brasil chegou, mas, segundo o Celso, ainda não foi distribuída no país, justamente por conta desse impasse político que vive a Colômbia. Bom, a expectativa para o segundo semestre para o mercado de maçã, ela é positiva. E eu vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia, mas não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.